Caixa de graça do Deus, né?
Parabéns
para eu?
Deus pai.
É papai?
É.
É pai de
Joaquim. Então eu mereço muitos parabéns, né? Desse mundo de filho. Graças a Deus.
Tá difícil café frio aqui, hein? Esfriando aí.
Sabe o que acontece com o café? Ele fica xoxinho.
Então.
Pode ver sair.
Vida. É na xícara ou no copo?
Eu quero café.
O copo é mais.
Mais prática.
Ô, Joaquim.
E
a propósito do nome de pai, né? Eu já ouvi dizer que na Umbanda isso tem um significado para Umbanda. Pai,
sim.
Avô.
Sim.
É, vovô, esses títulos. Dá para você explicar? O que significa, na verdade, na Umbanda?
Na verdade, na Umbanda, o pai material, né, o pai do terreiro, que ele é, vamos dizer assim, o chefe do terreiro. Só que não com a função chefe, mandão, dono, mas pai, aquele que acolhe, que orienta, que ajuda. Então, o pai dentro da Umbanda, pai material, não Deus, né? O pai material do terreiro, pai, pajinho, como se chama, é aquele que é o chefe do terreiro, que é o impulsável pelas pessoas, aquele que ajuda a caminhar, que ajuda a fazer seu trabalho. Pai do terreiro é esse. Alguns usam a denominação avô quando querem colocar um chefe honorário e outro chefe executivo. Mas é só nome. É só ritual. Só ritualístico. Alguém quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. De outro dia. Se ontem aqui no cafezinho já surgiram coisas que vocês foram pensando, imagina, né, do tempo de ontem para hoje, né? Vocês foram para casa e tudo pensava. Se quiserem fazer a pergunta, fica à vontade. Todo mundo entendeu, ó? Não é Chico verdade. Mas a importância das cinco verdades para o espiritualista. Porque isso é a coisa que vocês precisam mais se atentar. Ensinamentos existem milhares. Mas o que é básico é você saber a importância de um ensinamento. Porque nós trata a vida, trata as coisas da vida de uma forma muito leviana. Quando nos agrada, nós dá importância. Quando não nos agrada, nós não dá importância. Então, como eu disse ontem, a questão não é entender o que é Deus causa primário. A questão não é entender que você é um espírito e o que é ser você um espírito e não existir um ser humano. Não, a questão é você entender o que acreditar-se como espírito representa na caminhada que você diz que quer fazer. O importante é você compreender que sem saber-se como espírito, sem saber que está vivendo no mundo espiritual, sem saber que você não nasceu para ter uma boa vida, que você nasceu para fazer povos e essa povo é amar, e que Deus é a causa primária de todas as coisas, cujo ticha perfeito e amor sublime, você não vai conseguir caminhar nunca. Ou melhor, vai caminhar para a matéria achando que está caminhando para Deus. Essa é a importância do que nós conversamos. O lixo de ser pecado é a coisa básica. Você pode entender completamente as quatro verdades do Buda. Você pode compreender o nove caminhos outro. Você pode compreender todos os ensinamentos de Kista, de Kina e Kista. Mas enquanto você não se entender como espírito, você vai aplicar tudo isso de uma forma material. E aí não vai aproximar-se de Deus. Essa é a importância do que a gente conversou ontem. Essa é a importância das cinco verdades. Ela é importante no sentido de que sem ela não há espiritualização. Jamais, jamais o ser humano vai conseguir unir-se a Deus. Porque, como eu mostrei ontem para vocês, o ser humano acha que o Deus é ele. Então, essa é a importância, é isso que eu quero que, neste momento, fique muito forte para vocês. A necessidade, a importância de ter essa vida, de ter essa visão da vida para aqueles que dizem que querem unir-se a Deus. Para quem não quer unir-se a Deus, isso não vale nada.
Agora, pai Joaquim, eu não sei mesmo. Eu não tenho em mim essa vontade, assim, não é nem vontade, não é nem preocupação, nem sei explicar. Ficar pensando, estar uno com Deus. Eu tento, pelo menos uma hora que eu escolhi para mim, que é na hora de tomar o meu banho, eu entrar no banheiro e pelo menos falar assim, eu não sei por que eu tenho que tomar banho agora, e peço para ele que eu não sei. E o meu, eu não sei, é porque todo mundo só acaba de falar assim, ah, mas você precisa entender que você tem que ficar com um e eu não sinto isso.
Veja, é ontem que o Gibe desceu bem calo. Você não tem que. Você não é obrigada a. O que eu estou querendo mostrar é que este é o caminho. Para aquele que quer. E não um caminho obrigatório. Como diz o que ninguém chega a Deus a não ser através de eu. E o que o Cristo mostrou, o que o Cristo fez, foi as cinco verdades. Ele viveu dentro dessas cinco verdades. Então, ele é o caminho para Deus. Agora, nessa caminhada para Deus, também como eu disse para o Mocho, você pode se dedicar a tentar todos, pode se dedicar a tentar um tempo, pode se dedicar a tentar mais tempo, também não tem importância, porque a caminhada é individual. Cada um caminha o seu caminho. E caminhar o seu caminho é exatamente isso. Eu não me preocupo, aliás, eu diria que você não deve se preocupar com nada, deve se ocupar. Eu me ocupo só num determinado momento. Ótimo, é o seu caminho, é a sua vida, é a sua vivência. Agora, essa sua vivência serve para você, pode não servir para ele. E a dele não vai servir para você. Então, a caminhada, ela é feita por cada um individualmente, dentro do tempo que fizer. Agora, só caminha, seja quanto tempo for, se percorrer a consciência zelada pela cinco verdades. É isso que eu estou querendo mostrar.
Agora, tem um outro lado. Eu não sinto, mas eu sinto o Senhor.
eu sinto como que o Senhor gosta de mim, como que o Senhor me ajuda.
E nós está sempre presente, perto de todos, de sempre buscando ajudar. Porque aquele que está no colachão o desejo, este é sempre atendido. Não na coisa material, mas no desejo de se buscar a Deus. Como o Cristo ensina, você não vai deixar uma quianchinha que tem fome passando fome. Então, sempre estarão perto de vocês, sempre estarão perto de mentores, e pode ser eu, pode ser outro, mas sempre terão perto de vocês alguém à sua disposição para lhe ajudar nisso. Isso vocês podem ter certeza absoluta. É a história da pegada na leia, não sei se vocês já ouviram, que o homem está conversando com Cristo, e aí diz para Cristo assim: ah, por que que o senhor de vez em quando some do meu lado? Porque eu vejo nossos passos e de repente eu só vejo os seus passos. Você, por quê? Só vejo um passo. Por que que você sumiu do meu lado? Ele disse: não, é que eu estou lhe carregando no colo. Então tem sempre gente perto, tem sempre gente ajudando. Isso você pode ter certeza absoluta. Agora, pode ser ou pode não ser.
Eu sei, Padre Joaquim, mas olha só, quando eu falo do Senhor, também falo do caboclo Birajara que me falou, me pediu, eu sinto. Aí por mais que eu queira falar assim, eu estou tentando mostrar para o Senhor como que eu sou covarde, talvez. Aí eu fico assim, quando eu saio na rua, vem gente me pedindo ajuda. E as entidades, elas chegam perto de mim, e eu falo com tanta firmeza, mas do outro lado, eu tenho medo da incorporação, assim, porque eu mudo, eu sei que não sou eu, você está me entendendo, mas eu também não quero acreditar que sou eu que esteja fazendo. Por isso que quando eu estou perto do Firmino, como médico, ele me ensina pelo respeito, pelo carinho, pela calma, pela dedicação.
E Ju, como o Xê fala, sama se integra. Quando você está na rua e alguém te passa perto de você ou alguém pede ajuda e você sente que há uma ajuda a ser dada, integre-se aquilo. De você diz: ah, eu tenho medo da incorporação. Não há necessidade de incorporar para ajudar ninguém. Aliás, uma das coisas que nós vamos conversar aqui é como ajudar os outros neste processo. Então não há necessidade de incorporação. Aliás, eu sempre disse que muitas vezes eu sou prejudicial a este trabalho. Por quê? Porque as pessoas que têm preconceitos contra incorporação, contra véu, contra xigal, a minha forma de ser a fata. Então muitas vezes a incorporação pode ser até um atrapalho com a ajuda. Então não se sinta covarde de ter medo da incorporação. Não, deixe as coisas com isso. Se vier, veio, se não vier, não veio. Agora, ela não é necessária, ela não é indispensável. A única coisa que é extremamente necessária para você ajudar o outro é você se integrar ao processo de ajuda. O que é se integrar ao processo de ajuda? É você fazer para ajudar o outro e não fazer para você se ajudar.
Mas aí o Senhor me ajuda.
Se ajudar não no sentido de você ganhar, não, mas no sentido de, só no sentido de você ter a ideia de estar ajudando, você já está se ajudando.
Não, mas
então a entrega é sempre no sentido da ajuda. O que eu falo, o que eu diga, o que eu saia, eu não vou pensar no que é melhor para mim para ajudar o outro. Eu vou tentar dar para o outro o que é melhor para ele. Cara, você não sabe, não conhece o outro, não sabe o que é melhor, mas ao simplesmente evitar o que é melhor para você, você já está agindo em favor dele.
E quando eu começo a me expressar, eu ouço a pessoa e desejo realmente que ela encontre a paz dela.
Não deseje, não espere, não queira. Faça a sua parte. Dê e entregue-se ao que está vindo para você falar para ela sem esperança alguma, nem de ajudar. Ajude sem esperar ajudar.
Tá.
Por quê? Porque todos têm o direito de aceitar o seu conselho ou não. E se você dá com alguma esperança, vai roubar alguma coisa de volta.
Entendi.
Então simplesmente fale. Se ela quiser ouvir, ouviu. Se não quiser, não ouviu. Se ela ouvir, colocar empática, colocou. Se não colocar, não colocou. Se com a parte que ela conseguir, conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu. Apenas exerça o seu trabalho, que é o trabalho de transmissão do que vem à sua cabeça.
Tá.
O ego é com Deus.
Tá. E
isso faz parte do recado, viu?
E eu peço desculpa para todos.
Que vem cá. Olha a pai hoje.
Ai, ai.
Vá lá, gente, lá. Que a mãe desculpa para o seu nome. Senta lá, fica até. Não tem que pedir desculpa de nada.
É.
O ensinamento serve para todas, né?
Sim, isso. Como eu disse ontem, as perguntas apareciam. O moço estava fazendo as perguntas dele, ele estava fazendo as perguntas dele. Mentira, eles estavam colaborando com a palestra.
É isso aí.
Sem saber.
Tirando a dúvida da gente. Muita gente.
Voltando ao prazo anterior, você disse: não quer ser Deus.
Não queira ser Deus.
Então,
o que é querer ser Deus?
É uma frase da Bíblia, né? Paulo fala, Cristo fala, você é capaz de fazer assim como eu sou mais do que eu, porque Deus está, né, em ti. Então, você é Deus.
Não, vós sois deuses. Você não é o Deus.
O Deus do Salvador.
O Deus, quem é o Deus? A causa primária de todas as coisas. Então você é Deus. Você faz parte do universo, porque Deus é o todo. Você é Deus. Mas não é o Deus, não é a causa primária de todas as coisas. Quando eu acabei de dizer agora, não queira ser Deus, eu estou me referindo à quinta verdade. Não queira ser a causa primária. Não queira ser a justiça. Não queira ser o amor. Aceite a causa primária. Aceite a justiça. Aceite o amor que vem de Deus. Não queira ser você o zelador dessas coisas. Porque quando eu digo que o ser humano quer ser Deus, é porque ele quer causar as coisas em si ou nos outros. Que ele quer ser a justiça, a lei, para ele e para os outros. E que ele quer ser o amor para ele e para os outros. É neste aspecto que ele quer ser Deus. Ele não aceita que evita. E tem uma página no livro do Espírito que é perfeita sobre isso. Que é perguntado sobre o ser humano ter pretensões, e aí o Espírito da Verdade responde assim. Isso é o ser humano que não poder ser Deus, quer ter o poder dele.
Tem isso lá.
Essa fase é profunda e vocês precisam fechar. A mente humana, o ser humano, tem a pretensão de ter o poder de Deus. Agora, também não precisariam espelar o livro do Espírito há 200 anos atrás aparecer para saber. Porque isso é exatamente o que a cobra oferece. Quando ela dá a maçã, ela diz para Eva: Deus não quer que você coma maçã, porque sabe que se você comê-la, você terá os seus olhos abertos e será como Deus, tendo o poder de separar o bom do bem do mal. Então, ela dá este, o tentador, dá esta ideia de você ter o poder de Deus. Causa primária, justiça perfeita, amor subindo. Você não tem. Então, você é Deus. Mas não é a causa primária, não é a justiça e não é o amor. Por isso você precisa aceitar isso que vem de fora. Agora, já que nós estamos falando isso, o que é que ele é da justiça?
A sua vontade. Acho que você acha que está certo.
Isso, aí, e aí você aplica a sua justiça, você fez errado. O errado é o fruto de uma justiça individual, que não é perfeita. Então não existe nada errado. Para Deus. Ficou claro isso? Ficou claro essa importância das cinco verdades? Porque agora, se alguém já me ouviu alguma vez, como a moça ontem falou algumas vezes, ah, eu já ouvi você falar isso, ah, eu já ouvi de tudo que eu falei nesses 16 anos, nada mais foi do que a aplicação das cinco verdades. Se você falar direitinho, em cada palavra que eu disse, existe por trás uma das cinco consciências ou cinco verdades que nós acabamos de conversar ontem. Você ia perguntar?
Sim.
Por favor.
É, assim, a Bíblia já está aqui há 7 mil anos encarnando, né? Porque não consegui...
Alguns, tem outros que estão mais.
E não conseguimos ainda nos reconciliar com Deus. Né? Por isso que estamos aqui.
Perfeito.
Como que alguns, mesmo sem os ensinamentos, conseguiram, sem chegar até o mundo, de repente, de provas e expiações? Se a mente é criada, né, como prova para cada um.
Conseguiram sair do mundo de provas e expiação, né?
É.
Porque você só está vendo uma vida. Você não sabe o que já aconteceu em outras encarnações. Ele hoje está vivendo o reflexo do que já foi em outros tempos. Então hoje parece que do nada ele conseguiu. Sem ensinamento, sem nada. Mas você não vê a carga que ele já trouxe adquirida em outras vidas.
E poderia ser não só aqui?
Sim. A casa do meu pai. Na casa do meu pai tem muitas roladas. Essa é só uma delas.
E o mundo de prova de expiação de outro, sem ser aqui, é igual ou não?
Não existe outro mundo de prova de expiação. No universo, só esse.
Só esse mundo?
Prova de expiação, só esse. E este vai deixar de ser de prova de expiação e vai ter um novo de prova de expiação. E só vai ter um. Não tem mais de um. É igual o estudo primário. O estudo primário é um só, e tudo quanto é canto. Depois você sai para fazer especialização aqui, 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 mas o básico é o mesmo. Porque esse é o primeiro, é o básico. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante. Nós estamos há 7 mil anos encarnando e desencarnando e ainda não conseguimos nos unir a Deus. Vocês são burros, no mínimo, né? Eles são idiotas. 7 mil anos de encarnações e encarnações, aí dá pelo menos umas 21 mil encarnações. Ninguém vive 300 anos, dá muito mais que isso.
Isso não faz com que a gente fique cada vez mais preso se a gente não conseguir se recuperar?
Calma, vamos primeiro acabar o primeiro assunto. Então, 21 mil tentativas, você não acertou nenhuma, ou você é burro ou cego? Concorda comigo?
Concordo.
Você é burro, chefe?
Não.
Então por que não conseguiu?
Eu não amei a Deus.
Porque não é a hora de conseguir. Este é um mundo de prova de expiação. Não é um mundo de realização. Não é um mundo de resenelação. Este está fechando. Então não é ela para conseguir. Porque se você entra neste processo, a mente vai lhe dar culpa e você vai aceitar. Então compreenda, não fez, porque não era para ser feito. O que você está fazendo agora é passando de um processo para outro. Neste outro processo, aí sim, é a hora da mudança. Até agora, era a hora de provar que queria mudar. É bem diferente.
Engraçado isso, são, tipo assim, como já citou esse exemplo, né? Um tempo atrás aí, só tinha, se quisesse comprar um rádio, aí você tinha, você ia lá na loja, só tinha uma marca, você levava um rádio. Hoje, então, você quer comprar uma televisão, hoje você olha na internet a televisão para comprar, aí você avalia direitinho, tem Wi-Fi, não tem o quê. Quando você compra, depois que você comprou, alguém vai te falar assim, por que você comprou essa? Se você tivesse comprado aquela outra, tinha essa função, você vai ficar aqui, não comprado outra. Então assim, a coisa ficou mais complexa, né? A gente também, cada vez que a gente reencarna, aí assim, eu de novo tô questionando Deus, assim, mas assim, a prova vai ficando. A gente não conseguiu, em vez da prova ser mais fácil, porque vocês conseguiram, ele vai ficar cara na prova mais difícil, né?
Poxa, não existe prova mais fácil ou prova mais difícil. Porque toda a prova, ela é uma choque. O cabeçalho pode ser mais longo, mas a questão que está sendo abordada é só uma. Por que que hoje existem mais ofertas do que havia antes?
Para ficar mais complicado, né?
Não. Para quê? Vamos tentar mergulhar na vida em vez de ficar só passando em cima dela. O que que você adquire de ideia quando você encolhe uma televisão para comprar? Olha que pergunta interessante. Qual é a ideia que surge em você quando você decide que televisão comprar?
Hã?
Não.
Melhor.
Não. Não.
Que ela vai funcionar.
Não. É o que eu respondi para ela. A mente quer ser Deus. Hã?
Aprender a escolher?
Não.
Eu consegui fazer.
Eu consegui fazer. Eu fui a causa primária daquela culpa. Eu li, eu populei, eu escolhi. Então não importa quantas milhares de marcas tem. O problema é que você ainda acha que foi você que escolheu. É o que eu disse, o cabechão é mais longo. Mas a pergunta é a mesma. A dificuldade de responder é a mesma. Porque não importa entre tantas marcas que você escolha. O importante é, foi você que escolheu? Você foi a causa primária daquela culpa? Então veja, a complexidade está em você ainda haver múltiplos onde existe um uno. Onde existe uma coisa só. A única questão que está sendo perguntada é você que escolhe? Compreendeu agora? Uhum. É este mergulho na vida que você precisa fazer. Mas para fazer este mergulho na vida, você tem que usar as cinco verdades, você tem que extrapolar o ser humano. Porque enquanto você estiver como ser humano, você vai ser assar capaz de ser a causa primária da sua culpa. Você vai ser assar capaz de ser a causa primária das merdas que você faz. Você vai ser capaz de ser a causa primária das coisas boas que você faz. Você também achar que foi você que teve filho. Você também achar que foi você que escolheu a namorada. Porque tudo isso está só uma coisa. Você é a causa primária da sua vida. Se você é humano, sim. Se você sabe que não existe o ser humano, mas sim o espírito, você sabe que essa escolha aconteceu dentro da sua mente primária, que não foi você que escolheu. É isso que eu quis desabencar ontem. Não é entender o que é ser espírito, não é entender como vive o espírito, mas é você usar isso como um argumento para que você destrua o seu lado humano. E a destruição do seu lado humano começa e acaba na destruição de um agente de qualquer coisa. Eu fiz, eu consegui, eu realizei, eu comprei. Porque o que é ser egoísta hoje? Alguém já ouviu falar, pode falar. Que é ser egoísta?
Está no centro de tudo.
Não, não é bem estar no centro, é casígio. Mas é você viver a vida a partir de um eu para que este eu ganhe. Quando você compôs, você viveu a vida a partir de quem?
De você.
Quando você vive a vida a partir de você, você se afasta de quem?
Da causa primária.
Quando você compra a televisão, você comprou porque você trabalhou, porque você ganhou o dinheiro. Você não vê o amor de Deus em você.
Quando você compra, você assume toda a responsabilidade.
Não tem responsabilidade, não tem nenhuma. Você assume a glória de ter sido a causa daquilo. Não é responsabilidade, é a glória de ter feito. Sabe, é igual a criança que a mãe diz, não faz, ela faz e diz, eu fiz. É igualzinho, você diz assim, ah, você está aí, você é a causa primária, mas eu escolhi a minha televisão. Compreendeu? Então tem coisas tão pequenininhas que vocês não entendem e acham que são cheios de problemas, mas que se você reparar, ela começa no eu. Você ainda acha que você faz cocô. Alguém aqui já fez cocô? Já fez?
É Deus que fez, né?
Não, já fez?
Já.
Não. Quem fez cocô não foi você. Até humanamente falando, você não pode dizer que você faz cocô. Porque se o corpo não quiser, você não vai fazer. Você vai para lá fazer força, fazer força, fazer força e não sai. Agora tem hora que você não quer e sai. Então veja, nem fazer cocô você faz. O corpo é que faz. E você é escravo do corpo e ainda diz, eu fiz. Sabe, é este ponto que você tem que integrar-se usando as cinco verdades. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, quem faz cocô é ele. Mas ele não faz, ele diz, faça se o cocô se faz. Então o cocô foi feito, não foi feito por você. Porque se você não se desliga disso aqui, sabe o que vai acontecer? Que ainda vai escolher televisão para você. Porque você, e é isso que eu falei ontem com o moço, vocês chegam a falsos fundos, você ainda não mexeu eu. Compreendeu? E aí entra no primeiro assunto de hoje que nós disse para conversar. A partir do momento que você veio cegar a este absurdo, de dentro de um ato espiritual falar de fazer cocô, só um absurdo. Só um peto velho chapado igual eu que fala. Tem que falar de coisas santas. Quando você chega a este ponto de ver que o que nós conversa se aplica até a este momento, você entende o quê? Que o que nós está conversando, a elevação que nós está propondo, a caminhada que nós está propondo, é uma caminhada de afastar, tirar de si tudo que hoje é importante para você. Palavra foi bem forte para poder ficar calmo. Tudo! Ou seja, este processo de cegar a Deus é um processo de entrega total. Entrega total no sentido de assumir que na totalidade tudo é causado por Deus. E aí veio o que você mesmo ontem levantou. Eu estou fazendo isso, mas não sei o que eu vou encontrar. E aí é que eu disse, você precisa refletir. E a reflexão para você tomar um caminho desse é até que ponto você está disposto a abrir mão das coisas materiais. Essa é a pergunta que eu sei que tem que responder para você mesmo. Até que ponto você está disposto a abrir mão das coisas materiais? Não abrir mão no sentido de não ter, abrir mão no sentido de não se ver como a causa primária daquilo.
Essa pergunta, pai, foi julgada
hoje. Tudo isso que eu estou falando hoje é o que você vai levar para lá.
Essa pergunta, conjugada com a orientação que o senhor deu ontem, de que a caminhada precisa de ajuda, você pode comentar?
Vai ser a segunda parte. Aí depois que nós falar dessa primeira parte, da avaliação que você tem que fazer antes de se jogar na caminhada. Depois dela nós vamos falar da ajuda para fazer. A conversa de hoje de Chicando botar no www, você, por favor, diga, foi isso que eu aqui pedi para vocês ouvirem, essa é a mensagem que eu estava.
Mas, Pai Joaquim, essa pergunta que você fez, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão das coisas materiais, antes da gente fazer essa caminhada nesse caminho, e isso ela é difícil da gente próprio dizer para a gente.
Perfeito.
Eu acho, porque isso é aos poucos.
Perfeito. Concordo plenamente com você.
É que isso começa a ficar.
Eu repare numa coisa. Eu não falei que você tem que analisar o que você vai abrir mão ou não. É até que ponto você está disposto a abrir mão. Posso usar você como exemplo?
Pode.
Você tem um problema de visão.
Uhum.
Tá certo?
Uhum.
Você poderia ser uma pessoa que ficava sentado num canto, se lamentando pelo seu problema, mostrando aos outros o quanto você é um pobre coitado que não tem a visão. Mas ao contrário, você largou isso que é humano e você vive positivamente, você não deixa isso de, vamos dizer assim, ser um empecilho na sua vida, você não assume o papel de pobre coitado. Agora, tem pessoas que não abrem mão deste papel. Ficam se lamentando, ah, eu tenho uma unha encavada, como é que eu vou conseguir andar? Anda com a outra perna desgastada. É este ponto até onde é importante para você, usando este exemplo, viver o papel de vítima ou não. É isto que eu estou querendo mostrar. É isto que levanto para cada um de vocês, cada uma das coisas que são importantes para você, até que ponto você está disposto a abrir mão do que você é hoje, da forma como você vive hoje. Não é ainda do que abrir mão, é a disponibilidade de começar o processo. Você vai começar o processo para falar logo ali? Você vai começar o processo para ir mais fundo? Você vai começar o processo para ir até o fim? É isso que você precisa responder para você. Compreendeu? Concorda com eu no que eu falei, que você teve que abrir mão, você teve que fazer esse processo e você se libertar do papel de coitadinho?
Eu diria, quando assim, como Deus dá a cada um segundo as suas obras, que isso foi dado.
Mas todo mundo sabe disso e alguns ainda ficam sentados num canto solando. Então é a sua disposição de te abrir mão daquilo. Não é o Deus dar a cada um, é que você estava disposto a não deixar, como muitos outros que choram, acidentes, que passam, que ao invés de ficarem solando e lamentando, vão lá e vão fazer alguma coisa. Vão tentar ser útil a ele mesmo, de alguma forma. Então, é isso que vocês precisam entender. Até que ponto você está disposto? Para quê? Para que a sua caminhada não seja pesada. Tudo que é feito por obrigação, tudo que é feito de uma forma difícil, dura, penosa, não vale a pena ser feito.
Não se sustenta, né?
Não se sustenta é outro detalhe, porque Deus pode sustentar. Mas é algo que você não deve se entregar. A disponibilidade que eu estou perguntando é para você conhecer o seu limite na caminhada. Eu acabei de dizer para o moço, não fez até hoje, o quê? Que não era para fazer. Então não há obrigação de fazer, mas o que faz tem que surgir como espontâneo e não por obrigação.
Ainda que seja espontâneo, o ego não vai sempre...
A espontaneidade, o que eu estou falando, é quando você sente que é leve. E tem uma pergunta, tem uma passagem do Evangelho de Tomé que fica isso. O Cristo fala assim, os apóstolos falam assim, Senhor, já faço a pergunta, Senhor, o Senhor já vai embora daqui a pouco, quando o Senhor for embora, o que o Senhor quer que nós façamos? Você quer que nós façamos resumo? Você quer que nós de não penteie o cabelo? Você, uma série de obrigações judaicas. Cristo diz, o que eu quero que você faça é, não minta para você. Você está com fome, vai lá e come. Porque não adianta você deixar de comer passando fome. Isso não tem valor. Deus não quer sacrifícios. Ele fala também em outra parte, até hoje vocês não entenderam quando Deus diz que quer que vocês sejam bondosos. Bondade é algo que vai ter que sair de dentro de você e sair de uma forma de fluir de dentro de você e não ser arrancada de dentro de você. Porque se você arranca a bondade, ou seja, faz a bondade forçada, não tem valor nenhum. Então quando eu falo agora no... Se perguntar, não é ainda decidir o que você vai querer, mas é se afastar, o que você vai conseguir, mas é até que ponto você está disposto a ir. Para quê? Para que você não se frustre quando não conseguir. Se agora não é uma época de consegui-lo total ainda, mas se você conseguir um, dois, que maravilha! Agora, se você consegue um, dois, e 98 você não consegue e se culpa, não adiantou nada você conseguir. Então, se você coloca, entre a palavra, uma meta, eu vou me dedicar a fazer isso. Se você conseguiu, você atingiu a perfeição. Agora, se você coloca a meta de 100%, só faz um. Lembra, moça? Lembra da história do carnaval? Eles fizeram uma reunião no carnaval, 9 pessoas trabalharam, 9 pessoas conquistaram, uma não conquistaram. Eles esqueceram tudo que conquistaram para ficar criticando quem não conseguiu. Lembra disso? É assim que vocês vivem. E vocês não conseguem viver o que conseguem, porque estão sempre de olho no que não conseguem. Então é importante você estabelecer o seu limite. Eu usei a palavra meta entre aspas, porque meta para vocês tem outro significado. Mas é importante você saber até onde eu quero ir, até onde eu acho que sou capaz de ir, e se dedicar a chegar aqui. Se chegar ainda tiver fôlego para fazer mais, faça. Se quiser. Agora, se não quiser, você conseguiu? Ótimo, maravilhoso.
Era outra pergunta. Como obter essa resposta, não, digamos assim, caindo na armadilha do ego?
Como obter essa resposta sem cair na armadilha do ego? Paulo diz para você, você pode fazer tudo, mas nem tudo que você fizer é bom para você. A hipótese é, está fechado, está difícil, está saindo arranhado. Não é para você, não é bom para você. Agora, quando flui, é para você.
Ainda que o ego, ele espermeie.
Ainda que ele espermeie. E quem já leu, já ouviu o que nós falamos, quantas vezes ouviu uma pessoa dizendo assim, Joaquim, eu consigo colocar isso em prática na maioria do tempo, mas quando chega no, com meus fios, com meus paletes, eu não consigo colocar. Aí ele fica se culpando porque não colocou, ele não vê que já colocou. Ele não vê que já está usando o limite dele, que ele está forçando e além do limite do que ele é capaz. Aí fica chovendo e não faz nada. É isso que eu estou querendo mostrar. Essa é a parte importante. Conhecer você mesmo, conhecer sua capacidade, conhecer até onde para você, você vai. E cada um tem um limite específico. E não querer ultrapassar aquele limite, não ter o sonho de conseguir fazer. Porque isso é pobre.
Bom, acho que então, talvez a resposta que a gente esteja querendo, que ele perguntou, está dentro de nós mesmos.
Só.
Só.
Só. Quando você
olhar.
Quando você tiver medo ou pesar de alguma coisa, de perder alguma coisa, você diga: este eu não quero trabalhar, não. Este fica aí, eu vou continuar vivendo, vou tentar melhorar aqui que eu posso. O ideal, ótimo, maravilhoso seria que você conseguisse tudo. Mas este não é o mundo de conseguir tudo. Não é o mundo de regenerar.
Isso não poderia levar a uma preguiça, né? Toda vez que a gente se deparar com alguma dificuldade, desistir, digamos assim.
Poderia levar, mas só vai levar se tiver que levar. Não é necessariamente uma reação natural a isso. Se tiver que levar, então para você, você exacerbou o seu inimigo. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou dando essa orientação? Isso faz parte do recado e é muito forte. Falar e falar. Onde vocês se juntam no São Paulo e tudo quanto é lugar. Primeiro, para você aprender a se respeitar. Respeitar seu limite. Você mesmo diz que quem de tenta ir além do que pode acaba se dando mal. Então você tem que conhecer seu limite, tem que respeitar o seu limite. Segundo, respeitar o limite dos outros. Quantas vezes vocês, amigo de vocês, já disse assim, olha, aquele homem zoou aqui há tanto tempo e não coloca na prática. Será que aquilo está no limite dele? Será que aquilo ele pode ou quer alcançar? Isso acontece muito. Eu não esqueci de você da sua pergunta e depois é ele. Eu só não quero é falar, porque é preciso desenvolver até o final. Quantas vezes vocês azulgaram o outro em nome daquilo que vocês não fazem? Que não fazem justamente quando julgam. Eu já disse isso, não sei se repararam, cada vez que você acusa alguém de alguma coisa, você está fazendo exatamente o que está acusando o outro. Então, antes de falar de ajuda, eu preciso falar que você tem que ajudar o próximo, mas você precisa respeitar o próximo, respeitar o limite dele. Se ele só coloca 1% de prática, louvado seja Deus. Você coloca 10, não quer dizer que você é melhor. Quer dizer que esse é o seu limite, aquele é o limite dele. E aí, ao invés de respeitar o limite dele, você começa a exigir que ele siga os seus 10%.
O egoísmo de querer caminhar junto.
Querer ser a causa primária.
É.
Essa é a importância deste primeiro passo. Conhecer o seu limite para você respeitar você mesmo. E saber que cada um tem o seu limite individual e respeitar o limite de cada um. Diga, moço, qual a pergunta?
Ô, pai Joaquim, antes do senhor passar para a segunda etapa, será que o senhor poderia falar de novo sobre essas 5 verdades?
As 5 verdades são: não existe o ser humano, eu sou o espírito. Isso quer dizer que você não é obrigado a seguir o mundo humano. Segunda verdade, não existe o mundo material, tudo é espírito, tudo é espiritual. Isso quer dizer que as coisas não valem pelo valor humano, mas pelo valor espiritual, que é a essência de cada ato. Terceira coisa, você não está aqui de férias ou apacheio. Você nasceu para fazer povo. Isso quer dizer que a sua vida não pode ser sempre boa. O mal, que você chama de mal, vai acontecer e você precisa aceitar, é isso que ele vai acontecer, e aprender a conviver com ele, ao invés de querer negar o fuzil dele. Carta, a resposta da prova é o amor. Então só amando a tudo, César, o bom e o mal, você consegue ser aprovado. E a quinta, Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo surge dele e ele não tem intermediário. Ele diz, faças e as coisas se fazem. E quando ele faz, ele aplica a justiça perfeita e o amor sublime. Ele dá a cada um, segundo as suas obras, não por castigo, mas como uma nova oportunidade de amar.
Nossa, ficou parecendo um cantor de rap.
Hã?
Ficou parecendo
um
cantor de rap.
Que isso?
O estilo de música.
O estilo de música.
Isso eu não conheço.
É bonito. É legal.
pode adaptar, pode fazer um rap com isso aí.
Que tem músicos aí, é só eu não cobro de leite colar. Qual é a pergunta que eu ia fazer?
Então, eu achei interessante o comentário do irmão sobre, sobre a preguiça, né? Será que isso não vai dar preguiça, né? Será que esse tipo de esse estilo de pensar, será que vai dar preguiça? Não especula a preguiça, né?
Tá certo. Deixa eu só falar uma coisa para você. Sabe qual é a maior crítica que eu recebo? É quando eu digo que Deus é causa primária de todas as coisas. Aí as pessoas dizem, isso vai zelar com o budismo. Não é isso que as pessoas falam? Isso pode zelar com o budismo? Por favor, pense. Isso pode zelar com o budismo?
Depende.
Gerou
para
mim já.
Não,
se gerar, mas
se
depende
de cada um.
Não foi comodinho.
Não foi comodinho.
Se Deus é causa primária, só vai zelar comodinho se tiver que zelar, ó. Se ele quiser zelar. Se ele não quiser, não vai zelar. Então é a mesma coisa. Vai te dar, como é que você falou, o termo que ele usou? Vai dar preguiça? Vai dar preguiça se tiver que dar. Se não tiver, não vai dar. E se tiver que dar, já ia dar. Você fazendo ou não? Tendo essa informação ou não? Que Deus chegue o parmesão. Ele não guia na hora. Então, para que a preocupação com isso? Se der, porque o meu limite é aquele, não tem mais limite, não tem mais o que fazer. Se não der, então é porque não tinha que dar, vou continuar na batalha. É que as pessoas de aceitam uma ideia até determinado limite.
Mas
já
existe alguma coisa que não que seja assim gradativa, mas uma coisa que. Com isso, resolva todas as outras.
Não existe. Só existiria amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o amor a Deus sobre todas as coisas é conquistado sobre cada coisa ao seu tempo. Ele não é uma coisa que vem. É uma coisa que você conquista quando você ama Deus acima de aquilo. Aí aparece outra coisa, você ama Deus acima daquilo. Aí aparece outra coisa, você ama Deus acima daquilo. Não há uma receita de bolo que você tira, bate tudo, mistura, põe no fogão e o bolo está pronto. Isso não existe.
Mas aí não dá uma ideia de tempos?
Tempo? Dá.
Eu preciso de tempo para atingir
dá.
O objetivo.
Que tempo que você pedir?
Eu não.
Não.
Não sei.
Que tempo que
o tempo que Deus tem.
Que precisaria para isso? Que tempo?
Não, o tempo que é causa
um ano. Cinco anos, 50 anos? Não, bexigaria de 50 pesentes. Olha o que eu estou falando. Não bexigaria de um espaço de tempo, bexigaria de um monte de pesentes. Então não há tempo, só houve aquele pesente, aquele pesente, aquele pesente, aquele pesente.
Mas como humano eu estou na esfera do tempo.
Ah, como humano você está, mas você não é humano, você é filho. Você tem que se libertar da esfera do tempo. Não adianta você usar, ah, eu sou humano, então para mim existe. Não, para você não existe, porque eu sou empírico. Existe para o humano, existe na minha cabeça.
Porque eu, a Cristiana, é humano.
Sabe, quando eu falei...
É uma criação humana.
Quando eu falei de tempo, eu disse infinito. O passado não existe, que era o presente que foi para o passado. O futuro não existe, porque ele só vai existir quando ele for presente. E aí eu disse, o que tem no universo são presentes que se sucedem um ao outro sem que isso zere o tempo. Porque o tempo é você achar que o passado ainda está vivo e que o futuro também está vivo. Aí tem ideia de tempo. Mas quando você sabe que é apenas um presente que vai passando em cima de outro presente, não deu tempo.
Sim.
Agora... Vou botar um tempo. Você tem a eternidade para fazer isso, então não se preocupe. Dá tempo. Ficou caro? Poxa, você ouviu o que falaram aí?
Não.
Disseram que o que eu falei agora era o quê?
Rap.
Ah, faixa 1. É que ele mais música do que eu falo. Ficou caro ou não que eu quis dizer? Entenderam a questão de você conhecer o seu limite e de saber que cada um tem o seu próprio limite? Isso é necessário para o respeito, para o amor, eu posso. E é muito necessário na questão da ajuda. Diga uma coisa. Você olha para as pessoas e vê elas com algum problema. Ou você sabe a solução dos problemas dela. Você só não resolve o chefe, mas de todo mundo você sabe o problema. E mais, se diz, como é que ela não viu isso? Está tão caro. Não é assim? Será que está caro para ela mesmo? Ou ficou caro só para você? Melhor, será que o que é caro para você não é escuro para ela? Você diz, ah, se seu marido está em você, larga ele. Aí eu pergunto, até que ponto aquela pessoa está disposta a abrir mão do marido? Será que ela tem a mesma disponibilidade que você? Para você é a solução fácil, rápida. Por quê? Porque você tem a disponibilidade de abrir mão do marido. Mas para ela não é. E aí você diz, larga o marido. Aí ela não larga, ele tá e ela de novo diz, mas eu lhe avisei, não avisei? Ou seja, você querendo ser o Deus da vida do mundo. Então essa questão de ajudar o próximo passa muito por lixo. Você reconhecer que algumas coisas você está disposto a abrir mão e fazer para resolver os seus problemas. Mas que o outro não está, e ele tem o direito de não estar. E não é por isso que você vai chamar de burro. Não é por isso que você vai ter que ir atapado. Não! Aquilo para ele é importante. Para você não é.
Então ajudar o próximo é quando ele pedir.
Esse é o primeiro detalhe.
Não pediu, não precisa.
Que você conhece, se você já ouviu eu, você já ouviu a historinha do escoteiro, não sabe?
Já.
Então todo mundo chato. A velhinha não queria dar deixar luz.
Pai Joaquim, vou perguntar um negócio muito pessoal.
Pergunte. Você pode perguntar na frente de todos?
Pode, todo mundo.
Não tem peste, não tem tempo.
Desempregada há mais de um ano. E fica tranquilo no quarto, jogando videogame, vendo televisão e no computador.
Tranquilo.
E eu preocupada que ele não consegue um emprego, ele faz, diz ele que faz um monte de, bota um monte de currículo na internet. Mas ele só fica sentado, trancado no quarto, só sai do quarto para comer, para ir ao banheiro, para abrir a porta para a namorada. E a namorada que vai lá ver ele, não vai lá ver a namorada. Então tudo vem aí. Aí só sai para encontrar a comida pronta, o banheiro limpo, a roupa lavada. E ele está sempre lá na dele, não se queixa de nada, não pede nada. E tá ali. Eu fico preocupada porque ele ainda está nessa situação, ele tem um filho, mas o filho está lá com a mãe, ele também não parece preocupado com a situação de não ver o filho. Porque ele também não procura ver o filho. Diz que não tem como ir lá ver o filho. Essas coisas assim. Ele está sempre na dele. E a gente nunca sabe qual é realmente a dele. Eu fico preocupada, eu não sei se eu alimento esse estar no quarto fechado, se eu... Às vezes eu tento falar alguma coisa, mas parece que ele não ouve.
Vai, falar alguma coisa, mandar, ligar, eu não vou falar porque isso é hábito. Eu vou conversar com você, como você tem que se viver com você, dentro dessa situação, dentro do que ele faz e dentro de você ligar, não ligar, falar, não falar. Você viver com você. Eu quero só fazer uma pergunta antes de responder. Vocês ouviram o que ela falou?
Ouvimos.
Quem não queria uma vida dessa? Ficar o dia inteiro à toa jogando videogame, levanta, o pato tá morto, a mulher vai lá para dormir com ele. Quem não queria uma vida dessa?
Conheço agora o Joaquim,
cara. Então, primeiro detalhe. Cadê o problema?
Para ele não, nem.
Não, não é para ele. Não há problema. Chora para você. Você é que já está antecipando um futuro e achando que por causa disso ele amanhã vai passar por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não sei. De repente pode cair a ficha e ele dizer: cansei, vou trabalhar. Você sabe que isso já aconteceu com muita gente, você sabe que muita gente já passou por lixo e na hora que cai a ficha, a pessoa faz. Sabe, não precisa um tempo, uma preparação para mudança. Mudança acontece de um momento para o outro. Esse é o primeiro detalhe. Então não há problema. Há o seu problema de achar que isso vai levar ele a algum lugar. Vamos tratar disso. Como é que você sai com isso? Qual é a função de uma mãe?
Orientar.
Ajudar e orientar. Amparar e orientar. Ele não trabalha. Ele não ganha dinheiro. Obviamente ele se sustenta com dinheiro de quem?
Cheiro da namorada.
Cheiro da namorada? Dos outros. Primeira coisa, de quem é o dinheiro? Então ele tem que servir para quê? Para você. Então você tem que dizer para ele: filho, ó, eu já dei esse mês tudo que podia, não tem mais nada. Se você quiser, passa fogo. O problema é que você acaba se sacrificando para sustentar ele. Esse é o primeiro ponto. Como mãe, a ideia da mãe, as verdades da mãe, é se sacrificar pelo filho, que é mentira. Você tem que ampará-lo dentro das suas possibilidades. Então, olha, filho, este mês, sinto muito lhe dizer, esse mês acabou, eu guardei as panelas, mas vai tudo passar fogo. Se ele aceitar passar fogo, não tem problema, ele quis. Agora, você fica tirando de você fica deixando de fazer para sustentá-lo. E aí ele nunca vai procurar. Eu não estou dizendo cortar tudo. Eu estou dizendo para você dar o amparo que você puder dar e não se sacrificar para amparar. Compreende a diferença? Então, esse é o amparo, é a função da mãe. Você quer ficar em casa? Fique. Agora, ao ficar em casa, você vai ter que descobrir que você só vai poder viver o que eu puder lhe dar. Que o problema é quando fica em casa, além de não botar nada, exige que tenha coisas que ele quer. E aí você se sacrifica para dar. Aí você está se tentando. Cada vez ele vai querer mais. Então esse é o primeiro passo que eu lhe orientaria. Começa você a trabalhar o amparo dentro da sua medida, dentro de sentir lá para você, sentir lá para ele, sentir lá para a vida de vocês. Primeiro passo. Segundo passo, a orientação. Filho, se você ficar com a bunda aí, a bunda vai ficar sara. Vai, pô, vira as costas e vai embora. Eu já cansei de dizer, mãe e pai têm todo o direito de orientar o filho. Só não tem o direito de exigir que ele ouça a orientação. Então orienta, diga, filho, ó, você não está vendo que a vida dá para chance? Então, sem ligar, orientar. A vida está passando, coisas estão acontecendo e você está aí dentro. Eu não sou eterna. Aí se amanhã eu faltar, como é que você vai viver? Pô, acabou e saia fora. Plante a semente e deixe a semente germinar. O problema é que vocês não querem plantar semente, querem plantar árvore pronta. Querem dar orientação como uma obrigação de ser feita. Acredito que só porque vocês falaram, ele vai dizer, mãe abençoada, que linda, maravilhosa, muito obrigado, você salvou minha vida, eu vou procurar, me pegou hoje. Isso não vai acontecer. Então é só essa posição que você tem que ter. É você, primeiro, não ter medo de dizer não. Porque quando você diz não, ele, vamos dizer assim, recebe o fruto da ação dele. E segundo, orientar o que orientar, falar o que falar, sair fora. E falar, não é ligar, não é ordenar, é comentar. Ó, isso pode acontecer isso. E sair fora e descer de viver. Porque, moça, eu tenho uma triste notícia para você. Sabe o que é seu filho? Um espírito encarnado. Sabe o que é a vida dele? A encarnação dele. Aquilo que ele pediu. Se nem Deus muda o que o Espírito pediu, você vai mudar.
Mas a preocupação é sempre da gente, né?
Ah, agora você tocou no ponto. Dentro do que nós estava falando.
Ele não se mostra preocupado nem fala nada.
Que ela falou.
Ele é calado, não.
Dentro do ponto que nós estávamos falando, você tocou no ponto. Você consegue se libertar dessa preocupação?
Não.
É o seu limite. Você não está disposta a abrir mão dessa preocupação. Então nem tente. Tenha preocupação. Só não queira dominar o destino. É isso que eu estou tentando colocar. O seu exemplo foi muito bom, que nós aproveitamos e falou outras coisas, mas é muito bom porque é isso que eu falei, é reconhecer o que você não está disposto a abrir mão. Você não está disposta a abrir mão da função de mãe, que é a preocupação do filho. Então nem tente se libertar. Por mais que Joaquim diga que você não é mãe, que não existe mãe, que a mãe não tem que se preocupar, esqueça isso, porque este é um ponto que você não está disposta a abrir mão. Então não faz parte daquilo que você precisa fazer. A orientação de como lidar com você é lidar com ele. Mas é preciso orientar como você lidar com você enquanto está lidando com ele. E ao lidar com você, é o seu sono que você veio, teve antes de falar, tem origem no que ele fala, mas tem origem no seu sofrimento. E o seu sofrimento não é porque ele está agindo, é porque você acha que não deveria sofrer com isso.
É isso que eu digo que está arranhado. E aí entra, você entra numa batalha com você mesmo. Ah, mas eu tenho a preocupação com meu filho. Aí vem Joaquim e diz que eu não posso me preocupar com meu filho. E o que, que eu faço? E eu não consigo. Isso. E para evitar esses conflitos, é o que eu estou lhe orientando hoje. Reconheça os seus limites e não queira passar deles. Eu não consigo me desapegar da função de mãe. Louvado seja Deus, não é a minha hora de trabalhar. Compreende? Viva! O que eu ainda não entendeu, que a vida foi feita para você. Você não vive a vida, você vive o que a vida diz para você viver. Viver a vida é você dizer: eu sou preocupado, show, e daí? Vocês querem que eu faça? Você quer que eu deixe de ser preocupado? Eu não posso, eu me sinto mãe, não tem jeito, não é o meu caminho. Agora, não é por isso também que eu vou abrir mão de tudo, eu vou abrir mão nem chapé, mas tem outros que eu consigo me libertar. E aí trabalhar aquele esquecimento.
Um joguinho de vareta, né? Tirar as mais fácil no primeiro.
Como é que é?
De vareta, né? Tirar as mais fácil.
Ixi.
É que as pessoas vêm e falam assim, ah, meu carro já tinha tocado em ouro na rua.
Eu fui. Então foi o seu filho, eu sou eu. Respeite o meu limite. Eu me viro sustentável. É isso que eu estou dizendo, que as pessoas não respeitam o limite do outro.
Vem com consequências para você, mas sabe? Porque eu falei, se eu quero tirar um mendigo da calçada, como vou jogar meu filho lá na calçada?
Pois é.
E se eu tenho vontade de acolher aquele mendigo que eu vi, eu não vou jogar meu próprio filho na calçada.
É o que eu falei, a preocupação, eu passei por uma situação bem semelhante à sua. A preocupação é toda da gente, porque eles mesmo não estão preocupados com isso. Entendeu? E a gente se estressa, eu tinha dias que eu me senti mal no trabalho por causa disso. A partir do momento que eu fiz o que o Joaquim está falando, eu passei a deixar chegar, pensar, né? Que vai chegar uma hora que a ficha dele vai cair, aí eu passei a viver melhor com essa situação.
Eu posso
viver melhor com a situação.
Posso complementar um pouco?
Pode.
Quando você passou a colocar em parte, a preocupação não acabou. Ela só deixou de ser dolorida.
Deixou de ser dolorida, exatamente.
É chorinho.
Eu vejo ele lá, mas...
A preocupação não acaba. Porque acabar com a preocupação seria trabalhar o desapego ao fio. Mas isso eu não estou afim de fazer. Eu não quero me desligar. Eu quero continuar ligado ao fio, que eu acho importante. Então pronto, acabou. Então eu vou continuar tendo preocupação. Agora eu não posso deixar a preocupação ser dolorida. É nisso. E aí você continua preocupado, vai dizer, eu queria que ele mexesse a bunda, mas ele não mexe, então fica lá. E eu dou o que eu puder. O que eu não puder, eu não vou me matar para dar. Você sabe o que eu estou falando.
E Joaquim, eu tenho um amigo que passou pelo mesmo problema que eu passei um pouco e que a Tânia está passando exatamente, esse meu amigo, filho do meu amigo passou exatamente o problema que ela está falando. Ele é aquele cara que deixa as coisas rolar, ele não esquenta a cabeça como a gente esquentou. Mas o filho dele era assim, como a Tânia está falando mesmo, que é o filho dela. De uma hora para outra, nem ele entendeu, esse meu amigo entendeu. De uma hora para outra, o garoto pegou, largou essas coisas todinha de estar no quarto o tempo todo no computador, fez um concurso para o Detran, passou, está trabalhando há um ano e meio no Detran, a vida do cara mudou totalmente por ele só. Ninguém impressou ele de nada. Hoje em dia ele está no Detran, ganha 5 mil e pouco reais, quase 6 mil reais. Já comprou o carro do ano, já está vendo um negócio de apartamento para ele. Assim, um cara que só vivia dentro do quarto em computador e sem fazer nada.
É, pizza cai.
Mas o problema é que ele cria essa expectativa que vai cair, né? Ele pode ser que não caia.
Mas todo mundo fala que um dia cai.
Porque você fica.
E se não cair, não era pra cair, então.
É que a gente acha que, como ela, eu também achava, cara.
O que vai ser meu filho daqui a um tempo?
Não faz nada. Não tá estudando, não tá fazendo isso, não procura fazer um troço. Então a preocupação é do pai e da mãe. Eles estão lá na deles. Não exige nada, igual dela, não exige nada.
Não pede dinheiro.
Entendeu?
Isso é importante para as comunidades, para as
quando você se dispõe a ajudar o outro. Por esse é um dos recados que eu quero que você leve.
Respeitar os limites de cada um.
Respeitar o limite de cada um, ao invés de zombar do limite dos outros. Eu, se fosse você, fazia. Se você diz isso para eu digo, mas você não é eu, então cala a boca. Você está zombando daquilo que eu aqui disse.
Isso aí. E os outros se conseguem.
E o pior, quando faz isso, e dá a chuva a postura de gulu, que está ensinando ao pobre coitado que é baixo. E isso acontece muito.
Foi pensando nesse limite que eu coloquei esse problema.
Você tem todo o direito de dar sua opinião, mas você precisa respeitar o limite do outro. É uma coisa que eu já disse há algum tempo atrás, você tem que respeitar a dor do outro, porque dor é uma coisa só. É você que acha que a sua dor é maior que a do outro, que aquele problema não vale nada. Todo problema é super importante para quem está tendo. Se não fosse, não seria problema. Isso é respeitar o limite do outro. Falar também. Qualquer lugar que você se reúna um para ajudar o outro, tenha preocupação com o limite de cada um. Ah, Zlatin, como é que eu vou saber o limite de cada um? Fechou a fala. Ela acabou de dizer, a pessoa que espera, joga seu filho na rua, disse, mas eu não quero jogar, ou não quero deixar um mendigo na rua, vou jogar meu filho, ponto. Ela acabou de lhe dizer que ela não vai fazer aquilo, não incita. Ela tem um limite ali.
Mas os outros falam para a gente fazer com o nosso filho o que eles também não fariam com eles.
Claro que não. É o que eu disse para a baixinha, todo mundo sabe resolver os problemas dos outros, mas não resolve o seu.
Questão do reconhecimento.
Isso acontece muito.
Os
auxiliadores do próximo se vestem na posição de guru e querem ditar normas e regras que nem eles fazem.
E é julgamento.
Vocês querem descobrir quem são vocês ao ajudar o outro? Leiam. Ai de vocês, fariseus e pobres. Ali Cristo fala coisa por coisa de como vocês vivem no ajuda ao próximo. Assim como as tentações são os fundamentos do pensamento, a hipocrisia que está no Evangelho de Mateus é uma análise da postura do ajudante. Tem um pedaço que ele diz assim: vocês, professores da lei, amarram de ensinamentos no corpo, mas não praticam. E quando nós comentou, e nós temos uma palestra só sobre essa hipocrisia, que eu disse, hoje não se usa isso, no tempo de Cristo se usava, os professores da lei, os homens grandes da religião, eles costuravam ensinamentos no corpo. Mas costulavam para os outros verem o quanto eles sabem. Queriam posição, destaque. Hoje, vocês fazem a mesma coisa quando começam, de culpa teu, a cagar regra para os outros. Regras que hoje não cumprem. Não tem nada contra você não cumprir. O problema é você achar que tem o direito de cagar para eles, de obrigá-los a cumprir. Que aí você se transforma em professor da lei. Vou colocar? Então, este é o primeiro ponto para você poder ajudar o outro e para você poder fazer alguma coisa. É você conhecer seu limite e saber que cada um tem o seu limite e respeitar o limite que ele. E não querer dizer que o outro não quer se ajudar, que o outro não quer fazer, que eu estou ajudando ele, mas ele não quer. Não é assim que as pessoas falam. Mas dentro do que nós também conversamos hoje, nós dissemos que vocês precisam de ajuda para poder realizar, para poder colocar em prática as cinco verdades universais. Isso também está no livro. Na parte do conhece que é de meu, Santo Coutinho fala disso. Ele diz que é importante você se conhecer, mas que você não vai conseguir se conhecer. Por quê? Porque a mente esconde as coisas com aquele fundo falso que nós ouvimos ontem. Ela embeleja a verdade e com isso você não conhece verdadeiramente a si mesmo. Santo Agostinho diz que você deve, todo final do dia, pensar no que você fez o dia inteiro para conhecer você. Mas diz que mesmo se você fizer isso, não vai se conhecer, porque vai, tudo aquilo vai vir de uma forma trabalhada que você vai acreditar que é você, mas que não é. E aí ele dá o conselho. Ouçam o que os outros pensam de você. Ouçam o que os outros pensam de você.
Ouvir com que crido?
Ouvir no sentido de se conhecer. Você só pode conhecer você se você ouvir o que o outro acha de você.
Mas o outro não sabe nem sobre ele, quer saber sobre mim.
Como é que é?
O outro não sabe nem sobre ele, quer saber sobre mim.
Vai. Porque quando ele está falando com você, ele não é ele. Ele é o espírito que tomou um corpo de acordo com este mundo para que, sob as ordens de Deus, servir para a obra zelar. Então não é ele, é Deus. É Deus lhe mostrando que você precisa trabalhar. Só que ao invés de você ouvir o que Deus está falando, você critica o outro. Eu não sou assim.
E tem outras opiniões totalmente opostas.
Peraí, eu ainda não estou falando em orientação. Eu estou falando em ouvir o outro. Não no sentido do que fazer, não, mas no sentido de se conhecer.
Eu falo isso mesmo, de achismos alheios sobre a sua pessoa.
Não existe achismo alheio, porque não existe pessoa que seja a causa primária do que ele fala.
Uma expressão, Paula, uma causa primária
que você não concorda.
Digamos que são diametralmente opostas
ao que você acha de você.
Isso.
Quem disse o que você acha de você?
A causa primária.
Não, quem diz?
Eu.
Não,
a sua mente. A sua mente diz o que você acha de você. Você acha que ela é verdadeira? Não. Ou ela quer só lhe enrolar para que você permaneça do jeito que está?
Eu estou querendo dizer
o seguinte: alguém chega para você e diz assim na cala dura: olha, eu acho que você deveria deixar de ser mais tão arrogante. Uhum. E aí você diz: esse é o imbecil, porque eu não sou arrogante. É, senão ele não diria. É isso que eu estou querendo mostrar. Quando ele disser você é arrogante, ao invés de você tentar provar que não é, buscar dentro de você a arrogância que com certeza existe, e está escondida pela mente. Porque arrogante não é só gritar. Mas você dizer assim: não é bem isso, já é uma arrogância.
Mas eu acho que mais se ele está num grupo onde várias pessoas, cada um tem uma opinião.
Isso.
Então um fala que ele é arrogante. Aí eu digo: não, ele é.
O outro fala que ele é super conveniente.
Eu sou uma pessoa bem legal e tal.
Que bom, você teve um monte de informação para você se libertar dela.
Cada um foi uma
coisa que Deus mostrou para você
Por quê? Porque um diz que é arrogante, ele se sente mal, outro diz, não, ele não é, ele se sente bem. Ele dá, é vaidoso também, além de arrogante.
Mas aí. Mas isso não está contando para o ser humano, não para o espírito?
Isso, isso é falado pelo ser humano. Isso é falado pelo ser humano para que o espírito descubra dentro do humano que ele tem. O que ele precisa mudar? O que ele precisa se libertar?
Mas sempre é quando está falando negativo que a gente precisa prestar atenção?
Hã?
É sempre em relação à qualidade negativa que a gente precisa prestar atenção?
Qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. O problema, moço, agora falando bem seriamente, é que vocês não ouvem os outros. Enquanto o outro está falando, você já está se preocupando em como você vai responder o que ele está falando.
Mas não tem muito efeito, né, para a gente.
O que eu estou dizendo é que você precisa ouvir tudo que os outros falam sobre você. Ouvir sem negar. Ouvir sem querer reparar. Ouvir, guardar para si. E aí buscar dentro de si a compreensão disso, ao invés de negá-la, para tentar evitá-la.
É um espelho.
O exemplo que eu sempre dei, se alguém chama você de feio e isso dói dentro de você, você tem que descobrir que você quer ser chamado de bonito.
O difícil é encontrar qual o ensinamento.
Não, o difícil não é encontrar qual o ensinamento, o difícil é ouvir. Ouvir sem fantasiar a sua realidade. Vocês não vivem uma realidade, vocês vivem uma fantasia. Vocês vivem o que a mente afirma que você é, quando por trás ela é outra coisa. Isso é a parte importante para caminhar. Cada coisa que uma pessoa fala, fala você, sobre você, é mais um pontinho que Deus está mostrando para você trabalhar. E ao invés de você entender que é Deus lhe amando, lhe dando uma oportunidade de se unir a Ele, você parte logo para o ataque para se defender. Eu não sou assim.
É. Muito lascado.
Então, é um confronto da mente de um com o espírito.
Você não é confronto.
Não, eu digo assim, alguém diz, você é feio. Você diz para mim, você é feio.
Eu não digo para você que você é feio. Deus diz para você que você é feio e você acredita que eu estou dizendo.
Então não foi a sua.
Agora Deus não disse que você é feio.
Foi o espírito, não foi a mente.
Não, foi Deus. A mente é simplesmente o expressão de Deus. Mas como prova, não como verdade. E aí Deus não diz que você é feio porque você seja. Deus diz que você é feio para que você veja dentro de você o que não lhe faz amar o outro dizer que você é feio. É uma oportunidade de amor, é o amor chibi. Dando a cada um o que precisa e merece, não como castigo, mas dando a cada um o que precisa e merece, com uma nova oportunidade de amar. Causa primária com justiça perfeita e amor divino.
Mas, Pai Joaquim, a mesma mente que falou alguma coisa, a mesma mente também recebeu aquela coisa. Eu estou dizendo assim, ele é o receptor. Eu falei, você fez.
Mas você não falou.
É a mesma mente, o pensamento que ele vai ter.
Você não falou.
Se a causa primária, é a causa primária dele.
Isso, a causa primária falou.
Ela falou que era feio, isso é muito ruim.
A causa primária falou. Para que a causa primária falou? Porque você não está aqui de férias. Você veio para fazer provas. Então o que a causa primária faz é zelar provas, ela não fala. E aí você tem que entender que o que foi dito para você tem ali dentro uma prova, não vale pelo que foi dito, vale pelo que... Olha a Pikachu aqui,
vale
de verdade.
Não vale pelo que eu pensei no momento.
Não.
E ela não está julgando?
Hã?
E ela não está julgando?
Quem está julgando?
Quando eu digo que alguém é feio, eu não estou julgando com a causa primária.
Não foi você que falou, foi a causa primária. Agora, se internamente você acha que você está certo, isso é sua prova, não é a dele. Eu estou falando de cada um. É como você recebe, não é como você fala. E?
É, uma vez eu procurei dentro dos estudos e veio sobre a ousadia. No final da ousadia, teve uma mensagem de Natal.
Isso. Foi uma série de palestras que nós fez no final de 2004.
Aí eu realmente me tento interagir e teve uma palavra seguinte, uma frase: dê a outra face para o inimigo, seja tolerante. Aí eu parei e falei assim: meu Deus do céu, vou ter que procurar esse no Google o que é tolerância, né? Porque eu não sei o significado da palavra tolerância.
Isso é muito importante, você, ao invés de ficar com o seu conceito sobre as palavras, procurar o conceito da palavra.
Aí eu procurei. Aí veio lá bonitinho, tolerância em filosofia. Eu falei assim, vou nessa. Tem quatro opções para tolerância. Eu falei assim, nossa, como eu não sabia. Quatro. Dentro das quatro, eu optei por uma.
Perfeito.
Qual foi? Para você ser tolerante, você tem que reconhecer que as suas verdades não são nada. Eu falei, sai bem com a Joaquim de novo aqui do meu lado.
Mas é, não há outro jeito. Se enquanto você não reconhecer que você quer ser bonito, todo quer ser chamado bonito, toda vez que você for chamado de feio, não será tolerante.
Uhum.
Não chega. Isso faz parte da caminhada e faz parte da ajuda ao outro. Você aprender a ouvir e ajudar o outro a ouvir. Vou lhe dizer uma coisa, poxa. Eu acho isso, aquilo e aquilo outro. Não, não é ponto. Pense no que eu falei. Veja se dentro de você não tem isso. Quem já conversou com eu em particular sabe que eu já fiz isso muitas vezes. A pessoa, quando eu falo alguma coisa, não, eu não sou assim. Pense no que eu estou falando.
Uma das quatro âncoras é não se preocupar com a fama ou com a crítica.
Uma das quatro âncoras é querer ter a fama.
É.
E ter medo da crítica.
E uma das argolas, né, para se libertar disso aí. E conjugar essa arte de conjugar essa quebra de vínculo com a isenção, a sapiência de pegar o recado da crítica de outro, como fazer isso?
Poxa, sabendo que você quer ser chamado de bonito, por quê? Chegou a elogio, você quer ser elogiado e tem medo de ser criticado.
Mas aprendeu a captar o recado do outro.
Captar o recado do outro é muito simples. Não é captar o recado do outro. É simplesmente não se defender do que o outro fala. É só isso. O outro diz que você é arrogante. Eu não estou dizendo que você é, só estou usando o mesmo exemplo. O outro diz que você é arrogante. Em vez de você se preocupar em provar que não é, diga, para, eu não vou me preocupar. Eu vou começar a observar se existe arrogância em mim. Que esse é o trabalho. Você precisa ter indicadores, porque se não tiver indicadores, a mente
fantasia a sua arrogância, justifica a sua arrogância, e você acha que é justo você ser do jeito que é. É essa capa de santidade, de verdade, de realidade, de certo, que a mente dá a determinadas coisas que não são, que você precisa ver. Porque senão você não sabe onde trabalhar.
Tirar também a responsabilidade do outro de ser chamado de criticado.
É, também
como
uma.
É, já exercício também do amor na posse.
Não se preocupar com isso. Porque se bota uma figura, já
fica. Que, o Joaquim, porque é os outros que veem o que, que a gente tem, vamos dizer assim, de falha, né?
Não é os outros que veem, é Deus que fala através dos outros.
Porque se perguntar todo mundo que está aqui, ninguém vai se achar chato. Quem é que se acha chato aqui? Todo mundo vai dizer que ninguém se acha chato. Mas a gente, quando vai conversar com o cara, fala, pô, Ricardo, tu é chato pra caramba e tal. Então, se ele achar que ele é como ele tá falando que é, ele vai absorver isso que eu tô falando pra ele. E se ele achar que não é chato, aí vai entrar em conflito comigo.
Ele vai querer provar que não é. E aí ele vai ficar chato de tanto que ele é provar que não é chato.
Não é chato.
Chato é você.
Agora, se ele levantou o dedo como ele levantou, dizendo que ele é chato, e eu, antes disso, eu falar pra ele, pô, Ricardo, me perdoa, mas tu é chato pra caramba.
Tá chato. Tá, olha, tá, agora vamos juntar A com B. Se você fala que ele é sábio, e ele se reconhece como sábio, e não muda, o que que é? É o limite dele. É o limite dele. Ele já reconheceu, sabe que é sábio, mas ele não está disposto a abrir mão da
fatura
que ele é. Então você tem que aprender a amá-lo sendo sábio.
Você é chato, mas eu gosto de você mesmo assim.
É a história que tu fala, pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, você desafeita a vossa vontade. Isso também precisa ser trabalhado. Por você se expor. Porque o grande problema é que aquele que assume a posição de ajudar os outros não quer se expor. Se acha o perfeito, se acha o certo. E aí ele não se expõe e só quer ensinar.
É, isso é comum a Beto.
Na hora que você estiver ajudando alguém, esteja aberto a ser ajudado. É isso que eu estou querendo dizer. De quem participa de Xanga, quem já participou, sabe que isso acontece. As pessoas, na hora que elas estão falando, elas assumem a posição de chefe e se alguém contrariar, ela voa no pescoço. E aí ela perdeu uma grande oportunidade de ser ajudada.
Mas olha só, pai, tem outro lado, né? Que quantas vezes você reconhece, não, eu realmente, eu sou chato, sou isso, eu assumo. A pessoa acha que você
está
debochando.
Sim, aí ela não respeita o seu limite.
Ela não acredita que você está falando aquilo que você está aceitando.
O problema é dela.
Eu aceito isso.
O problema
mas
é dela.
Mas só assim. Aí ela, não, você está debochando,
você não aplaudiu. O problema é dela. Então você precisa, quando ajuda os outros, estar aberto para também ser ajudado. E para isso é preciso assumir a posição de que é Deus falando através de você, ajudando o outro, e não você que está ajudando.
E o que o outro fala também é Deus.
Hã?
E o que o outro fala que está sendo ajudado também é Deus, né?
Sim, claro.
É por isso que é a mão dupla. Né?
Mas, veja, por que, que o outro não vê que o outro está falando é Deus lhe ajudando? Porque quem está ajudando não vê que o outro falando é Deus lhe ajudando. Porque ele acha que ele está ajudando e não Deus que está agindo através dele. A conjunção de ser a causa primária da ajuda.
É.
porque eu vou ser chato para uns e para outros não vou ser. Então, vou ser chato para quem
é, vai ser feio para um, para outro não vai ser. É sempre Deus que está falando isso para a gente, né? Aí eu vou falar para ele, você que me criou feio.
Isso é parte importante para você ajudar o outro. Porque na ajuda você pode ser ajudado. Ou você pode tomar a posição de professor da lei. Eu sei a verdade, cala a boca, idiota. A vida é sua, mas eu sei como você tem que resolver.
Essa questão da ajuda é muito interessante, né? Porque tem para os dois lados, né? Muitas vezes a pessoa que próprio está pedindo ajuda, quando o outro está ajudando, normalmente na samba isso acontece. Você fala na samba, eu me lembrei disso. Aí muita gente fala sobre aquele assunto que a pessoa se referiu. E aí, quem está sendo ajudado naquele momento, o ego não aceita aquilo como se fosse uma imposição de vitória do outro sobre ele. E aí ele
também quer se defender.
Isso, quer se defender. E aí ele começa a dizer, né, para a pessoa que está supostamente recebendo ajuda.
Dentro do que você falou, o que é uma conversa entre dois seres humanos, então? É Deus usando cada um deles para ajudar o outro.
É.
É nessa posição que você tem que ajudar os outros. Na posição de toca de oportunidades. E não como você sendo o supassumo que vai ajudar o idiota que não sabe o que fazer da vida.
Senão vira uma guerra, né?
O próprio querer ajudar gera o ser ajudado.
Isso.
Teve um momento que você fala você interferindo no carro das outras pessoas, né?
Ela quer intervenir no karma do filho dela, quer que o filho dela não tenha aquela vida.
Uma vez aqui a gente se reuniu, aconteceu um negócio engraçado, eu tava reclamando da forma como a gente se reúne, né? Eu tava, é muito bagunçado e tal, porque a gente não consegue conversar. Aí alguém falou assim, você está sofrendo com isso. Eu falei, cara, não estava não, mas agora eu estou, porque eu não gosto que ninguém fale que eu estou sofrendo.
Mais um detalhe, falta este e outro. Você pode confiar na ajuda de qualquer um.
Devia poder, porque é Deus que faz tudo, né?
Mas devia poder, mas pode?
Acho que não.
Por que não?
Porque o ser humano está sempre dependendo do lado dele.
Não, Chorinho. Por que não? Segundo a verdade que libera. O que é a segunda verdade que libera?
Não existe
o mundo humano. Tudo é espiritual. Isso quer dizer o quê?
Não existe.
Que as coisas não valem pelos valores humanos, e sim pelo valor espiritual. Se você chega a uma pessoa que é materialista, e você é espiritualista, e busca o auxílio, com que valor ela vai lhe ajudar?
Valor da matéria.
Ela vai lhe direcionar para um caminho. Mas aquele, supostamente, não é o seu caminho. Então, é preciso você entender o seguinte. O que o outro fala, seja materialista ou espiritualista, você precisa ouvir. Agora, buscar auxílio é naqueles que comungam da mesma coisa que você. Porque senão cada um vai apontar para um caminho e você vai acabar perdido.
Então, repetindo,
ouvir a todos, independentemente da opção de segmento que cada um tenha.
E
buscar ajuda só com os afins.
Não é só. É preferencialmente.
Preferencialmente, isso.
Por quê? Porque ele, sei lá, um orientador dentro do caminho que você quer trilhar. Que, imagina que vocês estão no Rio de Janeiro. Essa é uma cidade turística. Você vai perguntar sobre um ponto turístico para alguém que não é do Rio. Ele vai saber explicar? Vai lhe mostrar o caminho certo para chegar lá? Não, ele não é daqui. Então é muito importante você ter noção de que não dá para você, não é ouvir, mas buscar conselhos em pessoas que não compartilhem do seu caminho. Porque ela não vai lhe direcionar para você caminhar no seu caminho. E essa é a importância da comunidade. Vocês comungam de um caminho. Ao invés de você, quando tiver um problema, de buscar auxílio num amigo seu que é da Umbanda, ou num amigo seu que é ateu, ou num amigo seu que é do Cadeco, busque alguém que busque o mesmo caminho que você. Porque lá você vai ouvir o caminho dele, e o caminho dele não é o seu.
Joaquim, posso aproveitar que você falou em ateu, só perguntar uma coisinha que eu queria te perguntar há muito tempo?
Pode
até fugir um pouquinho do assunto?
Pode.
Meu avô era ateu.
Louvado seja Deus.
Aí, meu pai fala que ele provava a teoria dele dizendo o seguinte para o meu pai: eu não acredito em nada porque eu não admito um ônibus que vai cheio de fiéis com a Nossa Senhora Aparecida para prestar homenagem a ela e cai na ribanceira e morre todo mundo.
Achando.
E eu nunca entendi isso.
Nunca entendeu. Ele não admite isso porque ele acha que o resultado da fé é material. Ou seja, não pode acontecer o mal. Você está numa ideia suposta. Agora eu vou dar um exemplo concreto. Este, logo no início do nosso trabalho, foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa. Aí ficou lá em cima incorporado, desceu o carro lá embaixo com um telefoninho dentro do carro. Enquanto estava incorporado, jogaram a pedra, quebraram o vidro e roubaram o telefoninho. Como ele ficou? E voltaram. Eu estou fazendo serviço para Deus e deixa estragar meu carro, deixa roubar minhas coisas.
Ele falou que estava preocupado com o carro lá.
Aí foi a grande oportunidade de nós mostrar. Não existe um escudo especial porque você está fazendo. Que o escudo especial com relação a atos humanos, porque você está fazendo serviço para Deus. Mas vocês acham que existe. Por lixo, alguns não aceitam que existe Deus, porque acham que Deus deveria dar esse escudo, porque você está fazendo alguma coisa por ele.
A recompensa
aqui.
Ele achava que porque o pessoal ia prestar homenagem à Nossa Senhora Aparecida, não deveria o ônibus cair e morrer todo mundo.
É, tem gente que acha que dá uma coroa de diamante para Nossa Senhora, ela vai proteger. É. Agora, ela deu um filho, será que o filho não era tão importante quanto o diamante? É, visão material, misturar o material com o espiritual. O lixo tem que começar. Não existe material.
Bom. E isso é ignorância?
Não. É ignorância.
Meu avô,
é ignorância.
Pode se falar que era ignorância?
É ignorância, no sentido de não conhecer. Porque se ele conhecesse, ele veria que Cristo disse que não se serve dois senhores ao mesmo tempo.
No dia então, que,
não conhecimento. Só isso, a ignorância nesse sentido.
Não sentido pejorativo.
Isso.
No dia que meu sobrinho estava sendo batizado, o nome dele era Yuri, eu estava do lado, eu era padrinho. O padre jogando água na cabeça dele, aí perguntou assim para minha irmã qual o nome dele, aí minha irmã falou Yuri. Aí ele, Yuri Gagarin, aquele idiota, não acreditava em Deus. O padre falou isso na hora do batismo.
Isso. Mas o padre fala isso, eu até aceito. O pior é, depois de Cristo chamar as Judas de amigo, o Papa condenar ele para o inferno. Se o Cristo não condenou, eu vou condenar? Chegou.
É estranho, né? Na hora do batismo o padre falar isso, né?
Então veja, é preciso você chamar. É preciso você ouvir todo mundo, mas buscar a ajuda, preferencialmente, naqueles que vão lhe dar uma ajuda que vai servir para você, como instrumento da sua caminhada. Não é porque você confia mais nele, é mais amigo dele, que ele vai ser melhor para você. Pode ser pior, porque ele pode ocultar coisas que você precisava fazer. Em nome da amizade. Compreendeu? E é mais fácil você chegar para um que você saiba que está buscando a mesma coisa e que ele fale algo que você não gosta, mas que lhe ajude a caminhar para frente e não ficar parado no mesmo lugar. É, isso é outra coisa importante que o espiritualista tem que fazer. Ele precisa aprender a conviver com todos, mas precisa compreender que entre todos, cada um tem o seu caminho, cada um tem um objetivo a ser alcançado, e buscar auxílio naqueles que têm um objetivo em comum. E quando buscar?
Por isso que você disse para a mãe da Giana que ninguém vai conseguir sozinho.
E ninguém vai conseguir sozinho. Primeiro, porque a sua mente trabalha como verdades, falsos fundos
te trai.
Que te traem. E você precisa ouvir do outro. E segundo, porque mesmo que você se exponha, se expuser a quem tem outros caminhos, você só vai conseguir atingir o objetivo dele. E não chegou.
É, a escolha da pessoa é bem complexa, porque você vai pedir auxílio quem não é do Rio para te mostrar os pontos turísticos? Não, porque você é a pessoa do Rio. Mas mesmo as pessoas do Rio têm que desconfiar que você está pedindo ajuda, quem vai te dizer, onde eu vou aprovar? É para lá e te fala que é para lá, né? Então, mesmo dentro das pessoas do grupo, você tem que escolher quem são as pessoas. Nossa, é muito seleto, assim, quem você vai selecionar.
Mas isso também é uma certa...
Bela. Deixa ele acabar o raciocínio dele.
Não, é isso.
Você vai escolher com quem falar. Quem vai escolher? Quem?
Deus.
Não, amém. É Deus, mas é a mente. É o tentador. Ela vai escolher o que é melhor para a sua espiritualização? Ou ela vai escolher aquele que é melhor para ela? Aquele que vai dizer o que vai mais marcar. Veja como é que você está fugindo da verdade. Você ainda está escolhendo o bom e não o bem. Não, ele tem o mesmo objetivo. Se ele tem o mesmo objetivo, eu não vou confiar nele. Eu vou confiar no caminho que ele vai me apresentar. E se este caminho, como você disse, o quinto eletor é para lá, ele aponta para cá, e quando eu estiver caminhando e ver que não está no lugar certo, eu vou dizer, mas esse caminho errado fazia parte do meu caminho, agora eu volto. Confiança é algo que você deposita e não algo que você tem que ter antes. Você deposita confiança no que o outro faz e não tem confiança antes dele fazer. Porque se você tiver confiança antes, você pode quebrar a casa. E todos podem errar. Não.
O interessante não é aquele que vai lhe dizer o que é bom para você. Até pelo contrário. Aquele que lhe disser o que é mal para você é muito mais seu amigo. Então não tem que escolher. Apenas achei que esse está buscando o que eu quero. Bom. De um dia, o pequenininho é um dos que começou o trabalho com nós. Nós já tínhamos falado uma série de coisas, eles já tinham escrito um monte de coisa, e um dia o pequenininho chegou e disse assim: Joaquim, eu peguei tudo que você falou, que eu acho tão bonito, e levei com o pastor para ler. Ele disse: não faça isso que você vai acabar pagando dízimo. Porque ele não tem o mesmo caminho que eu, não tem o mesmo caminho que você. Ele vai querer me convencer para você ir para lá. Você vai sair do seu caminho. É isso que eu estou querendo você. Então é preciso você se expor mais e ouvir os outros, mas buscar auxílio realmente naqueles que estão caminhando para o seu lado, estão na mesma estado. E aí não importa se está mais na frente ou mais atrás. Mas tem o mesmo objetivo comum a Sheila Kachan.
A confiança, a confiança prévia que o senhor recomendou para ter cautela.
Se... Pela. Que eu recomendei para ter cautela, não tem nada a ver com confiança.
Falou com confiança prévia e a posterior.
Certo, confiança prévia e posterior.
E a prévia, o senhor apontou uma reserva. No exemplo apontado.
Nunca confie em nada nem em ninguém, nem em Deus nem em mim.
Nesse caso.
O que que é, em que, que é fundamentada a sua confiança?
No que o senhor já divulgou algumas vezes, disse
que é, em quem que é fundamentada a confiança? Em quem você deposita a confiança?
Em Deus.
Não.
Em seus pais. Em seus pais.
E quem é melhor para você?
Não, sim, mas eu não estou falando desse ponto de vista, não. Estou no ponto de vista de um dia se alcançar. Se deposita a confiança em Deus, ainda que seja prévio.
Tá certo. Você, se você está depositando a confiança prévia em Deus, você não está fazendo o que está na Bíblia. Tema a Deus. Tenha medo de Deus.
Poxa. Mas se eu falo para não ter medo dele,
olha. Não, nunca falei para não ter medo. Eu sempre disse que você é humano, se você vive a vida humana, tenha medo de Deus. Porque ele não está aqui para lhe satisfazer. E você quer que ele lhe satisfaça.
Mesmo se esforçando do ponto de vista espiritual.
Aí, como você quer ser satisfeito e você confia em Deus, você sempre espera que ele vá lhe satisfazer. Quando ele não lhe satisfaz, você singa ele sofrendo.
Eu não estou falando desse ponto de vista, não. Estou falando do ponto de vista de uma coisa só, espiritual, primeiro.
Poxa, você não vai buscar a unidade de Deus, a unidade com Deus, por amor a Deus. Você não vai buscar a unidade com Deus, por confiança no que vai acontecer a partir disso, confiança nele. Você tem que buscar a unidade com Deus quando a unidade com Deus for importante para você. Foi a primeira coisa que nós conversamos hoje. Então não é pela confiança em Deus, não existe confiança em Deus, é em você. É o que você falou ontem, usar o seu egoísmo para evoluir. E não é o bom, é o bem.
É o bem.
Então é por lixo que eu estou dizendo, não confie em ninguém.
Porque os outros não estão aqui para lhe fazer o seu bom, mas para lhe trazer o seu bem. E você não consegue ver que eles estão aqui para lhe trazer o seu bem, porque você confia que ele vai fazer o seu bom.
E confiar nesse bem, independente do resultado material, não seria uma entrega?
Confiar neste bem, independente, não é uma entrega? Não, não é uma entrega, porque ainda tem como princípio a confiança no bem. Aí você está se entregando à confiança, não a nada. É o que eu disse, quando a coisa fluir, vá. Agora, quando sentir que é obrigação, que aquilo está doendo, pare de fazer. Não vale isso. Tem uma coisa que eu disse no início, que contaria tudo que vocês ouviram até hoje, e as pessoas se socaram. Eu disse, você tem que ajudar o outro a caminhar, dá a mão para ele. Agora, se ele ficar puxando para trás, larga a mão dele e vai embora. Mas eu não tenho que ajudar o outro? Tem, mas você não pode ajudar quem não quer se ajudar. Você não vai atrapalhar a sua caminhada por causa de outro.
Mas isso não seria eu ditar um caminho certo para alguém se eu não tenho nem certeza se esse caminho é bom para mim, até porque as coisas...
Pelo contrário, você ficar pulsando ele é querer ditar um caminho certo para ele.
Mas se eu julgar ele, achar que ele não está afim...
Ele não está afim, eu vou embora.
Não ajudar.
Eu vou embora.
Que tanto faz ele ir ou eu só...
Pois é, então eu vou embora. Ele quer ficar parado que fique. Eu não vou ficar aqui peso, tentando, enquanto você está tentando, não está fazendo para você.
Isso é a propaganda do Fábio
Júnior. Uma vez me disseram assim, Joaquim, eu estou tentando amar, eu digo, pai, em vez de ficar tentando amar, enquanto você está tentando, você não faz.
Mas eu achar, eu estou julgando ele, mas no momento que eu penso, eu tenho uma ideia de que ele não quer ser ajudado, ou ele está assim, parado, sentado, porque ele não quer sair.
Julgar uma coisa é dar uma sentença. Qual a sentença? Esse é uma besta, não quer sair. Você vê que ele não quer. Você vê que ele não quer levantar, é contatar que ele não quer levantar. Contatar não é julgar.
Sim, o ato é que ele...
Ele não mas quer levantar, mas nem por lixo ele é uma besta, um idiota. Ele simplesmente não quer. Pensa, é o direito dele. E vai embora, cheque seu caminho.
Joaquim, desculpa a insistência.
Vamos lá.
Partindo da premissa de que tudo que acontece com a gente, tudo é para o bem do espírito, não do humano. Se eu tiver um pouco essa prévia.
Se eu chegar.
Ah. Mas é referência. Eu estou pisando na bola?
Tá. Porque a partir do momento que você tem alguma coisa, você assumiu uma verdade. Que não é absoluta, mas que você vai tratar como absoluta. Então essa verdade, se ela mudada. E quando ela for mudada, você vai sofrer. Porque deixou de ser o que você esperava. Por exemplo, quem tem confiança em ir para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é melhor do que essa vida, vai te dar mal. Porque para os seus parâmetros de vida boa, aquilo lá não pesa. Deixa eu lhe falar uma coisa. No início eu disse assim, quando eu estava estudando o livro do Espírito. Espírito não tem boca. Por isso, espírito não fala. Aí perguntar, espírito não fala? Não fala. Espírito se comunica, mas não fala. Aí ela assim, deve ser tão sato lá. Pois é, se você gosta de falar, não queira ir para o mundo espiritual, porque lá não tem. E aí você vai com a confiança de que lá será melhor, e aí você encontra, não tem palavra, você diz, eu não quero ficar aqui, vai embora.
Mas condicionada, uma confiança prévia condicionada.
Sim, mas toda confiança prévia é condicionada. Você só confia quando você acha que vai encontrar o melhor para você.
Eu já estou achando que é possível a confiança prévia, independentemente de se encontrar alguma coisa, apenas com a certeza
de que o
pai.
Com a certeza de quê?
De que o pai, com P maiúsculo, sempre quer o melhor para os filhos.
Pois é, mas se, como ela disse, se nem você sabe o que é melhor, como é que você sabe que ele quer o melhor? Você não sabe o que é melhor para você. Aí quando ele lhe der, você vai questionar se aquilo é o melhor ou não.
Pode ser que não, né?
Ah, pode, mas não é assim que acontece. O que eu estou querendo lhe mostrar é que qualquer convicção que você tenha, confiança, certeza, verdade, qualquer convicção, só serve para uma coisa, para lhe desiludir lá na frente.
Alguém falou isso ontem.
Se ele buscar esse caminho, quando ele chegar lá na frente, ele vê que não era aquele caminho que ele queria.
Então, você
falou isso ontem, não é?
Então,
você
qualquer,
buscar tanto uma coisa...
Qualquer convicção é um abismo que você está na beira dele. No momento você vai cair. Porque todas as suas convicções são falsas verdades. São verdades relativas.
Inclusive a de que o pai...
Inclusive a de que o pai Deus quer o melhor para você.
Até
essa.
Até
essa.
Porque o problema não é o que ele quer, o problema é ser o melhor.
Para o espírito, não para o, não, não para o ego.
Para o espírito, para o ego, para que. Para a BT. Não importa. Você ainda sabe que é melhor para você. Então o problema não é o que ele quer, o problema é o melhor.
É. Então, nesse ponto é o egoísmo.
É ainda ter uma verdade. Ainda ter um erro.
Joaquim, outra questão que eu queria escutar de você, também pode fugir do assunto. Você fala muito em reencarnação.
Isso.
Certo? E como é que é decidido isso aí por Deus, né? Quem vai reencarnar ou não?
Quando for o melhor para você.
Deus decide.
Agora, tem muitos que estão encarnados e dizem: o que que eu nasci? Que droga! Não, Deus quer o seu melhor. Que melhor nada. Se ele quisesse o meu melhor, ele não teria me colocado aqui nessa vida. Só para sofrer? Só para passar por sofrimento? Tá vendo como é que não dá para confiar no melhor de Deus?
Mas isso é o ego.
Isso é o ego lhe propondo e você aceitando. E quando você aceita, é seu. Você está vivendo
mas
isso.
Mas cada vez aceitar ou não, né? Ou não.
Isso. Mas aí quando você aceita, você não aceita o melhor. Aí não tem melhor. Aí sim, Deus vai fazer o melhor para você. Mas vocês, no nível que estão, não adianta. Vocês vão sempre aceitar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você achou melhor não aceitar. Olha o melhor aí.
Não aceitar.
Compreendeu agora? O melhor está sempre presente. Mesmo que o melhor seja você achar que não é o melhor. É isso, vocês não podem, não conseguem fugir dos parâmetros humanos para poder avaliar qualquer coisa. Então nunca vai deixar de existir o melhor para você. Aí a única coisa que você pode saber é que você não sabe o que é melhor.
Então voltamos ao ponto inicial. Se alguém der uma resposta equivocada, aparentemente equivocada para o ego, foi o melhor que houve.
Não foi o melhor, seria o melhor. Você tem que entender que aquilo é o melhor. Mas sem se apegar à necessidade de estar sempre recebendo aquela informação. De viver o melhor, de ter o melhor. É esse é o problema de, sabe? Quando você diz, eu não julgo, você acabou de julgar você. Quando você não diz, eu não faço, acabou de fazer. E é isso que vocês não veem, que é essa história que eu estou dizendo, que a mente manipula as coisas para você não perceber determinadas coisas, e para isso o outro é usado, pode me mostrar. Por exemplo, quando o outro fala alguma coisa e você recebe como melhor para você, Deus está me mostrando que você ainda tem o melhor. Enquanto você tiver o melhor, você não vai aceitar que o que ele faz é melhor. Por quê? Porque pode ter um dia que ninguém fale nada, você desculpa e diga, mas Deus, por que você não me mostrou? O melhor era não mostrar, mas como para você melhor é mostrar, você não vai aceitar. Entende? A coisa é muito sutil. É muito sutil e a mente engana, por isso ele diz, está insistindo ela, está insistindo, para que você se convença de que isso é o melhor. E aí você ainda tenha melhores. Porque na hora que você aceitar que isso é o melhor, você vai aceitar um monte de outras coisas como melhor. Porque você aceitou a ideia de que existe um melhor que você sabe qual é. O que ela quer é solidificar conceitos para depois trabalhar esse conceito em diversos assuntos. Compreendeu agora?
Compreendi. O ideal, nesse nosso estágio de evolução, de compreensão, digamos assim, não seria encarar todos os acontecimentos, independentemente de quais forem, como perfeitos?
O ideal de nesta vida seria você não ter ideal.
Isso é certeza.
Não sei. Porque só se transforma em perfeito porque o meu ideal é que isso é perfeito.
Não tem como fugir. Mas isso é veiculado.
Não é não tem como fugir, não tem como que há verdade, não tem como que há certezas.
Essa que é a questão.
Porque quando você aceita isso, que é a sua mente que está falando, você acabou de criar uma certeza. Aí ela, opa, vou criar um monte de certeza, como esse aceita a certeza, ele vai aceitando todas as outras e nem vai ver que fugiu do ideal inicial. A mente é a cobra, é sorrateira. Polícia a figura da cobra. Se esguia, se caminha, não é um bicho que você olha de longe e vê e sabe que aquele perigo está vindo. Ele vem chorrateiro, trabalhando, minando você por baixo. Então o ideal é não ter ideal. Agora, você vai conseguir? Não, porque eu já tenho o seu limite. Você ainda vai continuar trabalhando com a ideia de que é aceitar tudo como bom, isso, aquilo outro, porque eu chamo limite. E esse ponto você não consegue superar. Aí você chegou ao ideal. A única hipótese que existe é o não sei. Ah, o grande problema é que vocês querem saber como não saber.
É.
E aí quando você sabe como não sabe, você passa a ter saber. Né?
Nesse estágio é impossível, né?
Não, não é impossível. Pode não ser o seu. Se não for, aceito que não é.
Impossível nós não existe. Pode ser que para você não seja, para outro seja. Agora, respeite, conheça e respeite. Não é o meu ideal. Não é o meu trabalho. Não é aonde eu posso chegar. E respeite. Então tá certo, vamos dar uma paradinha e nós vai. Depois nós faz o encerramento, tá certo?
Certo.